pagamento se faz muito paulatinamente para que, de fato, seja capaz de incorporar, né, não só na vida econômica, né, mas, sobretudo, na vida pública, né, que daria, de fato, dinâmica, digamos assim, ao processo. Por isso é que eu acho que não precisa projeto nesse sentido, não. Porque qualquer projeto vai reproduzir a nossa tentação autoritária, que é fazer de cima para baixo, sem incluir, né, e dar migalhas, né? Política social não é uma política de inclusão, é a política da migalha, dá um pouquinho para ali, dá um pouquinho para ali. Agora, isso nós já testamos, não é verdade? Nós sabemos que isso não dá certo. Quer dizer, né, a gente não pode, eu não sou totalmente pessimista, dizer, bom, o Brasil é só porcaria. Não, isso não é verdade, né? Isso de fato não é verdade. Você tem aí, não é? Você tem ganhos culturais, você tem vários ganhos. Então, ler uma leitura totalmente negativa da nossa civilização também, né, digamos assim, é ceder, né, a uma leitura não política da nossa própria realidade, né, meramente, né, pessoal e marcada aí por um pessimismo. Agora, também dizer que nós sejamos um caso de sucesso, acho que é difícil.
Nessa busca de valorização do espaço público, você vê espaço para certo, vamos pôr assim, até proselitismo de uma educação para a cidadania? Assim, existe a prática vem junto com a teoria, ou seja, assim, nessa questão da cidadania, mas existe algo que a ensinar para uma pessoa ser cidadão?
Eu acho que depende de quem ensina. Quer dizer, eu
Isso,
acho que
a segunda pergunta seria essa, que se você acredita que
pois é,
quem
porque
ensina.
eu não acredito num proselitismo, né, justamente que reproduzisse uma espécie de modelo, né, autoritário e paterno. Então, por isso que eu falei assim, eu acho que se de fato, né, o que a gente pode chamar genericamente de intelectual, que somos todos nós aqui, num certo sentido, né, tem um papel, ele não é de pai da pátria, né? Esse papel, acho que ele também, né, porque de fato nele não. Agora, há um proselitismo que se faz, sim, né, que se faz, enfim, dentro dos próprios movimentos, né, que é capaz, digamos assim, de chamar a atenção das pessoas para a possibilidade de ação. E ele é totalmente legítimo, né, que ele lembrou, assim, acho que é um proselitismo totalmente, né, eficaz, por exemplo, quando uma associação de bairro, né, congrega, enfim, seus moradores para, enfim, apresentar um certo número de reivindicações ou o que quer que seja. Agora, eu só acho que esse proselitismo nunca deve quebrar essa cadeia que vai do cidadão ao seu próprio direito de agir, né? Porque se ele é doado nesse sentido, acho que aí, quer dizer, a educação no, né, no sentido republicano, ela tem outra função, ela tem a função de igualdade, né, de dar condições iguais, né, em todos os níveis. Essa que é a função, né? E é muito interessante nesse sentido, ver o quão longe nós estamos, porque a decadência do ensino público brasileiro, infeliz decadência, né, que nos condena, né, tremendamente, a abordagem geral, então tem que quebrar o privilégio das universidades. Bom, mas não é, me parece que deveria ser o contrário, deveria ser expandir o número, né, expandir o ensino em geral para permitir o acesso às universidades, não quebrar por cima, já que está dando errado embaixo, quebra em cima, porque daí ninguém vai chegar mesmo. Quer dizer, é uma coisa de maluco, né, porque exatamente no lugar digamos, de propugnar a universalização do acesso, né, você trata como privilégio o acesso restrito, bora. Mas, né, isso evidentemente assim, é uma maluquice, porque o verdadeiro diagnóstico nós todos conhecemos, que a expansão do ensino público não foi capaz, né, de gerar o efeito equalizador no corpo dos cidadãos. Ele não foi capaz de gerar oportunidades. Só por fatores educacionais? Claro que não, né? Dificilmente você consegue educar alguém adequadamente, né, numa situação de miséria. Isso não precisa ser pedagogo, não precisa ser muito esperto, né? Claro que um menino submetido à violência familiar do seu meio não terá as mesmas condições que um menino de classe média. Agora, isso não é motivo para eu abdicar de educá-lo. Porque se além da violência familiar, ele não tiver nenhum acesso à educação, eu terei diminuído ainda mais a sua chance. Assim, eu estou de fato condenando-o, né, a uma segregação total, né? Eu estou produzindo um ser segregado total, porque depois de um certo número de anos, nós todos sabemos que a alfabetização tardia, ela existe, eu não estou desmerecendo, mas dificilmente ela é um processo equalizador. Dificilmente alguém que vai sofrer uma alfabetização tardia vai de fato poder, digamos, claro, tem sempre os casos excepcionais, né, de virtude, de inteligência, mas dificilmente ele vai, né, como conjunto, né, dificilmente a pessoa educada tardiamente, ou alfabetizada, nesse caso, tardiamente, vai ter uma condição de igualdade, né, no processo educativo. Então, o que a gente não pode descuidar é, de fato, você tem que educar as crianças. Agora, isso não é contraditório com formar cientistas lá na ponta. Então, acho que um pouco a barbárie da coisa é como se muitas vezes nos é apresentado, quer dizer, o motivo de não termos as nossas crianças educadas é termos um ensino público, né, gratuito na universidade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O culpado de não ter ensino para todas as crianças é o Estado. Né? Então, a ideia é esse desequilíbrio, porque o que nós temos que tentar é o contrário, é o alargamento, né, das fronteiras educacionais e não o seu estreitamento em nenhuma das pontas. Porque em nenhuma das pontas ele faz sentido. Em qualquer das pontas ele é uma restrição às possibilidades do indivíduo, né, de vir a ser um cidadão. Então, nesse sentido, o modelo francês é um modelo bem sucedido. Uhum. Né, que tem um modelo que é público, né, do maternal à universidade.
Bom, mais alguma questão? É.
Por favor, Haroldo. Você poderia apanhar o microfone, por favor?
Meu nome é Haroldo. Eu queria só uma análise rápida de um enfoque a respeito da questão das virtudes que fundam a questão da República. E hoje, no nosso contexto, na contextualização atual, a gente verificando aí a questão da praxis, do pragmatismo, que é uma leitura de mercado. Uhum. Como é que você vê essa dicotomia, essa ruptura da desregulamentação, o rompimento dos regulamentos que fundam o Estado Nacional e, de uma certa forma, tende a redesenhar uma nova conjuntura? E o Luiz, com propriedade, lembrou o fato agudíssimo que está acontecendo, que é a OMC. Né? Na verdade, o que eu estou tentando desenhar aqui na pergunta é o que você está conseguindo, não fazendo futurologia, mas tentando fazer uma leitura do cenário que se avizinha, que é a questão desses paradigmas da virtude da República, já não sustentarem mais a construção desses valores que vem permeando, e no nosso país especificamente, isso é muito tênue, frágil, e não tem muita substância orgânica. Né? Uhum. Como é que você vê isso com um desenho possível de um outro desenho da barbárie, que é a exclusão? Uhum. E, ao mesmo tempo, fazendo um gancho aí com a leitura também de Habermas, que é a vida do cotidiano sendo raízes da sustentação de um outro desenho também, de uma possibilidade, de uma nova fundação, de outra mudança de enfoque do Estado.
Uhum. Quer dizer, acho que a primeira parte, num certo sentido, a gente já abordou, né, no sentido que não há lugar, digamos assim, para a gente demandar virtudes que sejam, né, impossíveis de serem vivenciadas enquanto tal no corpo político. Então, virtudes em abstrato, isso pode ser bonito, não serve para nada. Né? Agora, o que elas servem, que é interessante, a gente, quer dizer, mobilizar a tópica das virtudes, a tópica da ética, por exemplo, é porque o que de fato quer dizer mercado? Objetivamente, é um conjunto de atores da vida econômica, né, que tem interesse, que migra daqui para lá, enfim, tem mercado financeiro, é uma coisa, né, bolsa de futuros é outra. Então, você tem uma série de agentes econômicos que têm seus fóruns, têm seus lugares de ação e que são, de fato, fatores que não podem ser postos de lado. Né, não tem como pensar uma sociedade contemporânea, na verdade, sem, né, levar em conta que você tem, né, um fluxo de capitais que alcançou volumes e velocidade espantosa e que influenciam políticas nacionais. Então, isso seria pura ingenuidade, pura tolice imaginar que a gente possa simplesmente descartar a questão do mercado. Agora, ao mesmo tempo, é preciso que a gente comece a se perguntar, porque a gente, na televisão, por exemplo, se a gente ligar o jornal agora e falar assim, o mercado fez tal coisa. Mas o mercado fez tal coisa? Uma bolsa de futuros, ela tem uma lógica que não tem nada a ver com a bolsa de ouro, por exemplo. O ouro cai com muita frequência, é um péssimo investimento. Né? Quer dizer, as ações, né, digamos assim, de ponta, normalmente têm um desempenho muito diferente das ações de corporativas. Enfim, quer dizer, então, você tem um conjunto de atores econômicos que é extremamente complexo, extremamente difícil de ser, né, digamos assim, de ser discernido, de ser tratado, né, racionalmente. Porque se fosse tratado racionalmente, ninguém perdia dinheiro em bolsa. Né? Basta lembrar que o prêmio Nobel, né, que ganhou o prêmio Nobel com a equação que previa comportamentos de mercado, um ano depois ele quebrou a firma dele porque a equação deu errado. Né? Isso não é piada, é verdade. Quer dizer, talvez a grande ilusão é exatamente imaginar que isso que nós estamos chamando de mercado, primeiro, seja um ator único. Segundo, aí que eu acho mais problemático ainda, porque o mercado, muitas vezes, é meramente, enfim, né, uma falta de precisão conceitual, que é próprio, às vezes, do jornalismo e da vida pública mesmo. Né? Agora, o mais perigoso, a meu ver, é supor que esses agentes sejam necessariamente racionais. Ou seja, que haja uma lógica que presida essas ações e que essa lógica deve comandar nossas próprias ações. Primeiro, porque essa lógica não existe. Né? Onde ela existe? Ela é uma lógica nossa velha conhecida dos interesses. Se eu desregulamento alguma coisa, certamente é porque alguém tem interesse em que isso seja desregulamentado, porque alguém acredita que vai ganhar, às vezes ilegitimamente, não necessariamente sempre ilegitimamente, né? Mas certamente esses atores são muito concretos, afirma A, B ou C, né? Contra as quais você teria que ter o regulamento A, B e C. Então, quer dizer, há uma abstração na palavra de mercado, que o grande perigo contra o cidadão, que se vende contra, né, contra o cidadão, é a ideia de que considerar as ações do mercado seja, é mais racional e mais razoável do que considerar o desejo do cidadão enquanto cidadão político. Até por uma razão muito simples, né? Exatamente porque nós não podemos desconsiderar a realidade dos mercados atuais, é que nós devemos estar atentos para o grau de irracionalidade que lhe é próprio. Né? Basta acompanhar, né, as bolsas para ver, enfim, né, e mesmo na literatura, que nenhum dos tratamentos matemáticos dados às bolsas deu resultado razoável. Né? Quer dizer, esse ator, ele tem, né, uma participação do acaso, né, da vontade, né, da maluquice, enfim, todos esses fatores que, no fundo, compõem, né, a nossa ação enquanto seres humanos. Realmente o grande problema é imaginar que nós podemos pautar o nosso comportamento em relação ao comportamento dessas forças, né, e que com isso nós produziremos, digamos assim, uma sociedade que estará agindo mais racionalmente em relação aos seus próprios interesses. Isso não é verdade, porque esses atores são atores muito concretos, que têm seus interesses muito bem definidos e que, evidentemente, se beneficiam a cada vez que ações locais são tomadas, né, tendo como razão, digamos assim, o seu comportamento defensivo ou ofensivo em relação, né, a determinados interesses. Então, é claro que que a banca internacional diz assim, é banqueiro. O banqueiro nunca foi bonzinho, gente. Ninguém tem que esperar que banqueiro seja bonzinho. Que tolice é essa? Né? Você não abre um banco para fazer caridade, você abre um banco para ganhar dinheiro. Né? Então, nesse sentido, não há porquê também, né, demonizar um banqueiro. Bom, um banco é exatamente o que é. Uma associação financeira de crédito, enfim, que visa lucro. Isso não há o menor problema nesse sentido, né, com o banco. Agora, é óbvio que exatamente por isso, né, porque é uma associação cujos fins são esses, é que nós não podemos imaginar, né, que as ameaças, a leitura do Brasil, o custo do Brasil e tal, não sejam, na verdade, o reflexo de interesses. De quê? De proteger o seu investimento, de manter margens de lucro maiores. Porque essa é a racionalidade do ator quando ele ameaça. Não, né, digamos assim, a previsão de futuro, né, que é expressa, digamos assim, por esse ator num momento qualquer. Porque certamente ele está expressando algo bem mais palpável, que é o seu desejo de ganhar mais, né, e também da forma mais rápida possível. Né. Agora, se você não tem do outro lado uma instância reguladora desse ganho, aí ele se torna predatório. Né. Porque imaginar que um banqueiro vai deixar de ganhar mais, né, para beneficiar, né, a balança comercial, enfim, a balança de pagamentos, no caso, né, é claro que isso é tolice. Porque esse ator, ele se comporta, né, como um ator individual. Né, e muitas vezes voraz e poderoso. E quanto mais poderoso ele for, mais perigoso ele se torna para a vida pública. Né. Agora, o problema, repito, não é um problema moral em relação ao banqueiro, propriamente. É que o que deve colocar barreiras a esse ator, aí sim é o mundo público. É quem vai dizer onde ele para. Porque se ele for deixado solto, é claro que está, né, na lógica própria, né, de um especulador. Para que você acha que ele entra com dinheiro no Brasil? Né? Ora, é evidente que ele entra para ganhar muito com taxas de juros absurdas em curto prazo. Mesmo eu, que sou mais bobo, percebo, né, só não tem dinheiro para ganhar, né, algum para ganhar nesse jogo. Mas, enfim, não há mistério, digamos assim, né, e nenhuma introdução meramente moral vai contê-lo. A contenção aí tem que ser legal. Agora, eu imaginar que eu agindo, né, para beneficiá-lo, isso produzirá maior racionalidade da minha ação e correlativamente maior racionalidade na ação desse agente, é tolice. Né? Mesmo porque o mercado, naquilo que ele existe, são grupos concretos, pessoas concretas, com objetivos muito concretos e muito diversificados. Quer dizer, o mercado é uma grande tolice. Né? Não existe o mercado. Existem mercados diferenciados, com prazos diferentes, com ambições diferentes. Né? E que estão aí para ficar. Né? Imaginar também uma sociedade que vai poder não conviver com essa realidade, também certamente não é um bom cálculo. Agora, a diferença é que se a gente pegar os balanços de alguns bancos no final do ano, né, lá onde eles, em alguns mercados regulados, em alguns mercados não regulados, aí é que talvez a gente tenha uma releitura muito mais fecunda do que, de fato qual foi o nosso comportamento. Né? É uma leitura boa, não é a leitura chata, não. Pegar balanços no final do ano contábil, né, de firmas, por exemplo, instaladas no Brasil, e de firmas cuja matriz está em outros lugares. Porque isso dá realidade aos interesses, às ameaças, aos... Né, leia balanço. Ler balanço é muito bom. Né? Tem duas literaturas que eu recomendo. Balanços internacionais, né, e outra literatura muito interessante é pegar, né, por exemplo, é de graça, né, essas previsões do Banco Mundial, né, da OCDE, né, 3 anos depois, por exemplo. Né, a gente fica morrendo de inveja de não ter aquele emprego, porque raramente eles acertam. Né, eu fico morrendo, porque eu também erraria, com certeza. Né, mas eu morro de inveja porque o salário deles é muito melhor do que o meu e eles erram tanto quanto eu erraria. Por uma razão muito simples, é claro que são, né, prospecções, evidente, eu estou fazendo uma brincadeira, de um mundo que, né, é um mundo de interesses. Né, que não é um mundo de maior racionalidade. O mundo dos interesses não é um mundo mais racional do que um mundo que escolhe não fazer tal coisa para fazer a outra, ou seja, um mundo do bem comum. Né. Eu escolho não fazer tal coisa, não fazer tal estrada que vai beneficiar não sei quem, não sei quem, e fazer um projeto escolar. Quer dizer, essa decisão ela não é mais ou menos racional. Ela será mais racional se ela for acompanhada pelo desejo do corpo político. Né. Agora, essa ideia de que há uma racionalidade geral que preside as leis da economia, né, a própria economia já não acredita nisso. Né. Claro que não localmente, é evidente que a economia tem aspectos científicos, evidentes, mas como compreensão global da vida do ser humano na Terra, quer dizer, imaginar que ela possa vir a ser uma espécie de teoria global dos homens na Terra é tolice. Né. Quer dizer, não há uma racionalidade global das teorias econômicas que pudesse dar conta da existência humana como tal. Claro que a teoria econômica dá conta de vários fatores, né, que são o seu objeto verdadeiro. Porque o objeto da economia, quando ele foi total, quando ele foi da economia política, né, com Adam Smith, ele incorporava um projeto ético também. Ele incorporava um projeto político. Né. É que desse nascimento do século XVIII nos restou apenas a parte da economia. Sumiu a política e sumiu a ética. Né. Nesse sentido, Adam Smith nunca fez nunca imaginou que a economia fosse em si mesma uma ciência capaz de dar conta do todo. Né. Ele nunca abdicou, né, da sua associação com a ética, no caso do Adam Smith, né, exatamente, e nem, né, da dimensão política do ator econômico.
Lembraria hoje o Clóvis Rossi, relembrando um slogan da década de 60, que está em Seattle hoje, uma faixa dizendo: façam amor, não façam lucro. Bom, vou dar por encerrada a palestra de hoje, agradecer demais ao professor Newton Benhotto, professora Luísa Starne, convidá-los para sexta-feira. Ouvir a palestra do professor Luiz Arnoux, do Departamento de História, que vai ter que nos explicar muito bem a frase do Afonso Pena: a República amanhã deve ser ordeira, progressista e conservadora. Muito obrigado.